Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Nos próximos minutos dou-lhe a conhecer a realidade da Cáritas Diocesana do Porto, como instituição de atendimento, apoio e acompanhamento social. Estive à conversa com Daniela Guimarães. Ela é técnica da Cáritas Diocesana do Porto. O olhar é de quem já lida com situações de pobreza e solidão há muito tempo. Dos atendimentos ao trabalho em rede, uma linha de preocupação na cidade invicta.
Efetivamente, nós apoiamos toda e qualquer pessoa em situação de carência e ou exclusão social, e neste caso em particular hoje vamos falar das pessoas sem abrigo e do trabalho que realizamos na Cáritas Diocesana do Porto neste âmbito e com estas pessoas. A ideia é um bocadinho partilhar o que é que a Cáritas Diocesana faz nesta matéria, sempre numa perspectiva de rede interinstitucional, porque é assim que o Porto, neste momento Porto não Diocese, mas Porto Cidade, está organizado em termos de trabalho. Quando nós falamos em dar o foco às pessoas, é exatamente isso que fazemos, é colocar a pessoa no centro do trabalho da Cáritas Diocesana, sempre nesta perspectiva, muitas vezes, de dar resposta à necessidade mais básica, mas depois numa perspectiva de acompanhamento social. Se a pessoa precisa de alguma orientação, se precisará de outro tipo de respostas não tão básicas e não tão imediatas, é exatamente esse o nosso trabalho. E, portanto, o nosso foco ultimamente, dentro das pessoas mais fragilizadas, estamos a falar de doentes, estamos a falar de pessoas sem abrigo, desempregados também, e muitas vezes há algumas pessoas que estão um bocadinho desorientadas, portanto, não sabem muito bem que direitos têm, como podem aceder, a que entidades podem recorrer, e esse é muito o nosso trabalho, escutá-las, compreender um bocadinho da problemática que as traz até à Cáritas Diocesana do Porto e depois vermos em que medida, dentro dos recursos da própria instituição, é que a instituição pode servir essa mesma pessoa e ajudá-la a resolver os seus problemas.
Esta preocupação e este olhar mais específico à pessoa sem abrigo, de onde é que vem? Quem são estas pessoas que vão parar à rua no Porto?
As pessoas, muitas das vezes, não correspondem à imagem estereotipada que nós temos da pessoa sem abrigo. Não estamos a falar daquela imagem mais comum de alguém com o cabelo muito comprido, com a barba muito grande, mas falamos muitas vezes de pessoas que, por estarem muito recentemente a viver na rua, têm uma imagem muito semelhante à nossa. E esse também foi um desafio para nós, em 2009, perceber que o nosso conceito, lá está a tal imagem estereotipada, nem sempre corresponde à realidade.
Portanto, só percebiam que eram pessoas sem abrigo quando as encontravam na rua?
O nosso trabalho não é na rua. Portanto, isto começa num trabalho através da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo em 2009. Era um trabalho coordenado pela Segurança Social, neste caso pelo Centro Distrital do Porto, e convida um conjunto de instituições que trabalham na área social da cidade a integrar esta rede de instituições. A ideia era, as pessoas dirigiam-se até nós e dirigem-se até nós naquilo a que nós chamávamos um atendimento de triagem, um atendimento de primeira linha. A Cáritas Diocesana do Porto, ao contrário de outras instituições da cidade, não tem trabalho de rua, não faz rondas, aquilo que mais comumente se ouve falar. As pessoas vinham até nós e, a partir daquele nosso primeiro atendimento, conseguíamos então dar resposta em diferentes níveis, diferentes encaminhamentos, diferentes orientações.
Fiz atendimento sem abrigos. Há algum que tenha ficado na memória? Alguma história? Quer partilhar?
Posso partilhar, porque este é dos primeiros atendimentos que eu fiz, e eu costumo dizer que é um presente de aniversário tardio, porque foi um atendimento que eu fiz no dia 18 de novembro de 2009, e eu faço anos a 17 de novembro, e foi um senhor, só para ter noção, que tinha só no último mês 30 episódios de urgência por alcoolismo crónico. E ninguém ainda tinha pegado neste homem. Portanto, pegado neste sentido de vamos ouvi-lo, vamos perceber que respostas poderão ser dadas. E é alguém que me marca até hoje, porque ainda hoje continua a ir à Cáritas Diocesana do Porto, continua a ser, de alguma forma, não acompanhado deste ponto de vista mais formal, porque tem uma gestora de caso, mas apoiado e acolhido por nós. É alguém que faz parte da casa, de alguma forma. O trabalho foi precisamente de fixar este senhor, porque era um senhor que tinha um percurso de passear pelo país. A ideia era, sempre que recebia a sua reforma, metia-se num autocarro, num comboio, e onde lhe apetecesse sair, saía. sem retaguarda técnica, sem retaguarda institucional, portanto, no meio disto tudo é alguém que estava muito sozinho. E o trabalho foi muito de tentar fixá-lo, encontrar um local para ficar, e no fundo que ele percebesse que a partir daquele momento alguém estava para o ajudar na sua vida e orientá-lo em coisas mais básicas como aplicar o seu pouco dinheiro, o dinheiro da sua pouca reforma. E, portanto, esta é uma das histórias que eu conto sempre. Do ponto de vista, havia alguma dependência do álcool, que entretanto já está mais estabilizada. Há um problema de saúde mental associado, que felizmente também está um bocadinho mais estabilizado, mas é alguém que nunca poderá viver autonomamente, portanto nunca poderá viver totalmente sozinho e isolado e, portanto, conta com o apoio de uma outra instituição e, neste caso, da Caritas Diocesana do Porto.
Portanto, isso foi uma marca que ficou também no dia-a-dia do seu trabalho. Sim. O que é mais difícil hoje em dia no seu trabalho?
Este exercício permanente de tentarmos colocar-nos no lugar do outro é um desafio constante. Eu lembro-me muito bem naquele pico de crise, quando fazia atendimento social e não só da problemática sem abrigo, mas sobretudo dos casos de nova pobreza, de pensar assim: não é tanta a diferença entre a minha vida e a vida da pessoa que eu estou a atender. E este é um exercício constante de percebermos que a vida dá tantas voltas que, graças a Deus, nunca precisamos de estar do outro lado da secretária, digamos assim, mas dá-nos uma responsabilidade acrescida de percebermos que a nossa vida não é assim tão diferente e às vezes os azares sucedem-se, infelizmente, mas este é o desafio constante, termos esta capacidade de calçar os sapatos dos outros, mas sempre com esta margem de distanciamento lógico que é necessário de ouvirmos, escutarmos, compreendermos, mas com o pé fora daquela realidade, porque senão ficamos de tal forma envolvidos que depois não temos capacidade crítica de ajudar a pessoa a sair, no fundo, de alguns dos problemas em que se encontra.
Calçar os sapatos dos outros é uma imagem que fica desta partilha do trabalho em rede que a Caritas Diocesana do Porto faz, aqui no testemunho de Daniela Guimarães. E como todos os dias, o programa Eclésia reserva um espaço para a música. Hoje convido-o a ouvir Rogério Charras no tema Porto de Abrigo.
Como um porto de abrigo, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-te por perto. Como quem escreve um diário ou me sussurra ao ouvido, como num gesto solidário, é tão bom ter-te comigo. Eu não sei como te dizer, nem sequer como demonstrar, mas sei que nunca vou esquecer o quanto eu gosto de aqui estar, o bom que é aqui chegar, o privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir. Como um porto de abrigo, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-te.
Tempo agora para a reflexão. É chegado o Minuto Positivo, hoje com Patrícia Fonseca.
Hoje traga à antena a campanha de Natal Presentes Solidários, lançada recentemente pela Fundação Fé e Cooperação. Os presentes solidários são uma ponte entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa, que em tempo de Natal propõe uma especial atenção a quem vive nas margens dos apelos ao consumo desta época do ano. E é esses que vivem nas margens, em comunidades vulneráveis, que a Fundação Fé e Cooperação dirige a sua campanha de Natal. Este ano podem ser oferecidos sacos de cimento, latas de tinta, refeições, canadianas e cadeiras de rodas, secretárias e cadeiras escolares, aulas de mecânica, sapatilhas e mochilas, kits de prevenção da dengue. São 11 presentes para os 8 países de língua oficial portuguesa. Descubra quais são e como os oferecer em presentessolidarios.pt.
A reflexão encaminhou-nos para o fim do programa Eclésia, também para o fim desta semana. Já sabe que voltamos à sua companhia, aqui na Antena 1, no próximo domingo pelas 6 da manhã. Consigo esteve a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz.